Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Começou, hein, Marcelo?
Começou o quê?
A gente agora vai olhar para trás, fazer a retrospectiva dos principais fatos da América Latina em 2023. Será que foi um bom ano para a América Latina em 2023?
Você vai me dizer, porque teve muita coisa acontecendo na América Latina aqui nesse ano que passou.
Essa questão de bom ou ruim, ela é meio relativa, né?
Exatamente. Pode ser bom para um, para o outro é mais ou menos, e já para o outro é péssimo.
É, eu posso até falar alguns fatos aqui, quero ver a cara que você faz. Pena que ainda não tem vídeo aqui.
É, ainda não tem.
Eleição do Milei.
Deu pra perceber, não?
Presidente Lula no exterior.
Que mais? Vai lá.
É acordo Mercosul-União Europeia. Ih, deu ruim.
Chile, sem saber qual lei vai seguir, se vai seguir a lei lá do Pinochet.
Eu tenho uma
pro
Chile.
Ou vai fazer uma?
O Chile vai dar férias pra constituição deles. Acho melhor a gente chamar o primeiro entrevistado
vamos.
Antes que a animação tome conta.
Mas a sonoplastia tava bacana, né?
Pô, muito bom, muito bom. Vamos lá. A gente conversa agora com Flávia Loss, professora de Relações Internacionais da Unifesp. Tudo bem, professora? Seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Mundioca.
Tudo bem, Melina, Marcelo. Um prazer estar com vocês aqui novamente, com o pessoal do Mundioca. Obrigada pelo convite.
Prazer é nosso, professora. A gente começa essa conversa, professora, perguntando, foi um grande ano para a América Latina, não?
Olha, difícil essa pergunta, viu? A gente pode ver o copo meio cheio e meio vazio, né? A gente teve algumas vitórias significativas de governos progressistas, algumas vitórias também no sentido da democracia aqui na região, que é sempre uma preocupação. Mas, no geral, a gente teve um cenário muito conturbado, com vários problemas, né? Se a gente pegar, assim, do começo do ano, por exemplo, o que acontece no Equador com a morte, o assassinato do Fernando Villavicencio em 9 de agosto, foi um episódio terrível e que estremeceu a democracia no Equador também, colocou em xeque até mesmo as eleições desse ano. Aí a gente teve a vitória do Daniel Noboa, que é um candidato da direita clássica, né, do Equador, mas de qualquer forma eu considero, né, aquela coisa do copo meio cheio, meio vazio. A gente conseguiu pelo menos que as eleições acontecessem sim, né, democraticamente, mas o Equador segue com problemas gravíssimos, como o próprio tráfico de drogas, e não só isso, né, agora operado por cartéis mexicanos. No Peru, no começo do ano também, não sei se vocês estão lembrados, a gente teve várias manifestações contra o atual presidente Dina Boluarte, só que essas manifestações, na maioria conduzida por movimentos indígenas e de trabalhadores, foram fortemente reprimidas. Considero um atraso, né? Uma regressão em termos democráticos no país. Depois as coisas se estabilizaram, mas causou aí uma fratura nessa sociedade. A gente não sabe ainda se e como essas coisas vão se ajustar nas próximas eleições, como que vai ser o futuro político aí da Dina Boluarte. Foi um episódio muito sangrento, né, que marcou a política peruana em 2023. Depois, na Bolívia, a gente tem um país que está passando por uma crise econômica, mas que tem também um presidente que foi expulso do seu próprio partido, que é o Movimento ao Socialismo, o MAS. Então agora o Luiz Arce, que é o presidente, está numa situação complicadíssima, sem o seu partido, e ele tem agora um adversário, né, um candidato, que é o Evo Morales, ex-presidente da Bolívia, que já se colocou como candidato para as eleições presidenciais de 2025. Então o Arce está recebendo um pouco de fogo amigo, né, do sua própria orientação política. Depois a gente teve toda aquela questão dos plebiscitos do referendo no Chile, não sei o quanto que vocês acompanharam, mas foi uma derrota para a esquerda. Depois a gente teve uma segunda rodada em que aí a direita também acaba perdendo, fica uma situação de empate, né, na questão da mudança constitucional chilena. E o Uruguai é um país que me preocupa um pouco, não pela sua política doméstica, que está sendo administrado, né, mas a própria questão de como o Uruguai tem colocado algumas demandas dentro do Mercosul de abertura da política comercial, né. O Uruguai, ele quer firmar acordos individualmente, isso tem causado um pouco de tensão dentro do Mercosul. Essa semana mesmo, o presidente uruguaio Luiz Lacalle Pou pediu para que o Uruguai possa assinar acordos acordos de livre comércio sozinho com a China, e ainda não sabemos como que o Mercosul vai administrar essa situação. E por fim, só para fazer esse giro, né, para a gente entender se foi melhor, foi pior, a gente tem no México, né, o López Obrador como um grande, tentando aí uma liderança na América Latina, mas a gente vê que para os próximos anos, especialmente para o ano que vem, que vão ter eleições presidenciais, a gente vai ter algumas novidades em termos de política doméstica e que vai se refletir também na política externa, caso aconteça. A gente vai ter duas candidatas mulheres participando e as duas têm muita condição de vencer as eleições, né? Uma delas, principalmente a do partido governista, que é a Claudia Sheinbaum. Então, talvez a gente tenha alguma novidade na política mexicana também. Ah, por fim, uma coisa que eu esqueci, né, da questão venezuelana, entre venezuelana e Guiana. Isso que foi algo que marcou aqui a política da América do Sul nesse final de ano, que foi a disputa pela região de Essequibo, que agora a Venezuela declara que quer anexar o seu território. E no final das contas, através de uma mediação do Brasil e da CELAC, que é um fórum importante político aqui da América Latina, a gente conseguiu pelo menos atenuar, diminuir essas tensões, ao menos momentaneamente, o que eu considero também uma vitória da diplomacia na nossa região.
Professor, e essa guinada à direita? A senhora comentou algumas eleições, alguns países, essa guinada à direita que nós tivemos, a senhora considera um retrocesso?
Não sei se é exatamente um retrocesso, talvez em termos, dependendo de qual país a gente for analisar, é um retrocesso quando a gente tem um candidato ou candidata que atenta contra as instituições democráticas. Isso é sempre um retrocesso, não importa de qual vertente política esses ataques venham. Eu considero, então, um retrocesso nesse sentido, né? Quando a gente tem um candidato, como aconteceu na Argentina, que a gente pode falar adiante, que repetidamente, durante a campanha, ataca a democracia. Aí a gente tem um problema. Se a gente for pensar em termos gerais, o que a gente está vendo na América Latina é uma fragmentação, uma polarização entre esquerda e direita, que a gente ainda não tinha visto, principalmente em termos democráticos, né, operando dentro das democracias. Isso pode ser visto como um avanço em termos democráticos, mas o que preocupa são esses candidatos que tentam corroer a democracia, né? Eles participam dos pleitos, participam das eleições, fazem proveito dessas instituições democráticas, permitem o voto secreto, o voto livre, porém, ao mesmo tempo, atacam essas mesmas instituições. Então, eu acho que é um momento em que a gente tem que ficar muito atento ao que está acontecendo, né? Não só aqui no Brasil, a gente já passou por um período assim, gravíssimo em termos de atentado à democracia, mas o que tem ocorrido aqui no nosso entorno, com os nossos vizinhos, né? O que a gente vê é que a centro-esquerda e a esquerda estão passando por um momento assim de repensar muito o que tem acontecido. Não estamos mais vivendo o momento da onda rosa, né? Aquele período em que vários governos de centro-esquerda e esquerda chegaram ao poder na América do Sul. Então você tinha um otimismo muito forte. Agora não, agora a gente vê uma divisão, tem governos à direita e à esquerda, e todos disputando aí o coração dos eleitores e eleitoras. Então não está tão fácil para o campo progressista como era antigamente nesse período do comecinho dos anos 2000 com a Onda Rosa. Eu acho que tem aí um ajuste do próprio programa dos partidos progressistas, de como vai fazer essa comunicação com a população. É um momento de reinvenção também que a gente está vivendo, né, para fazer frente a algumas vertentes da direita que nem sempre operam no campo democrático, né? Não estou me referindo aqui a uma direita que ainda preserva a democracia.
Diante disso que a senhora colocou, professora, a gente pode dizer que o fato mais marcante da América Latina tenha sido a vitória de Javier Milei?
Eu acredito que sim, Marcelo. Eu colocaria como o fato mais marcante, porque, como já foi muito repetido na imprensa, ele é um candidato disruptivo. E mais do que isso, né? A gente já passou por isso aqui no Brasil. Para nós não é uma novidade, mas na Argentina isso é uma novidade. Eles não estão acostumados, né? Porque você tem correntes do peronismo, por exemplo, que é a principal corrente política, que são mais à direita. Mas dentro da Argentina, a disputa, mesmo que tenha sido muito polarizada nas décadas anteriores, sempre foi no campo democrático, né? Sempre preservando esses valores. Você nunca tinha visto um candidato falar abertamente, defendendo no seu discurso a ditadura militar, por exemplo, como o Milei fez, e nem fazendo propostas tão radicais em termos econômicos, né? Tanto que o slogan dele era que tudo se exploda. Isso dá um pouco o tom do que foi. Então, em termos de política doméstica argentina, foi algo muito marcante essa campanha e teve uma repercussão para a região, porque está todo mundo assim, bom, agora que ele foi eleito, o que, que vai ser das relações exteriores, das relações externas da Argentina? E a gente ainda não tem essa resposta, né? Como que ele vai lidar com os vizinhos e num cenário mais amplo com o resto do cenário internacional? Ele mudou muito o discurso enquanto candidato e agora enquanto presidente eleito, mas está cedo ainda para a gente saber para onde vai a política externa argentina. Porque a gente tem visto alguns acenos aí para o Brasil, para o Mercosul e até para a China. Não sabemos como irá se desenrolar. Eu acho que ele tem problemas muito graves agora, né, internamente, principalmente econômicos, ele está tendo que lidar com essa agenda primeiro. Mas concordo com você que foi o fato mais marcante aqui na região e que liga um sinal de alerta, como eu havia dito, em relação a valores democráticos, né? A gente tem que ficar muito atento na nossa região. Historicamente, nós já passamos, né, por vários desafios antidemocráticos, então agora é o momento que ligou o sinal de alerta aí, mais uma vez, né? Aqui na nossa região da América Latina.
Professor, ainda falando sobre o Milei, ele fez muitas gracinhas quando estava fazendo campanha, né? Falou que uma delas foi ameaçar romper com a China, como se ele pudesse dar o luxo, né? E agora o governo do Xi Jinping suspendeu um acordo de 6 bilhões e meio de dólares com a Argentina. E a gente já tem visto que os argentinos estão fazendo muitas manifestações. Como é que o Milei vai segurar esse abacaxi no colo?
Nossa, Melina, concordo com você que é um abacaxi. Essa movimentação dos chineses também ficou bem complicada, porque é um dinheiro extremamente necessário no momento que a Argentina tem poucas reservas em dinheiro estrangeiro, né? Reservas internacionais. Está totalmente sem dólares, então estava contando muito com o yuan chinês, até para fazer, eles falam, o swap cambial, né? Essa troca aí com as moedas para que a Argentina possa pagar o seu principal fornecedor externo, que é a própria China, e principalmente fazer frente à dívida com a FMI, o Fundo Monetário Internacional. Então, essa notícia, na verdade, é um congelamento que a China faz, foi bem ruim para o governo Milei. E a China é muito ponderada nas suas relações externas, né? Ao mesmo tempo que ela acenou positivamente para o Milei, ela também fez esse movimento com a questão do yuan. O que parece que vai acontecer é o seguinte: a China está esperando as movimentações do Milei. Bom, ele vai engrossar o tom novamente, continuar falando mal da China como ele fez na campanha, ou ele vai adotar um tom mais moderado? Como que ele vai agir? Eu falei para vocês que está cedo para entender isso, e esse movimento demonstra isso, que a China também acha que é cedo, tanto para continuar apoiando a Argentina, quanto para tirar totalmente esse apoio. Isso também não é interessante para os chineses. Então eles tiveram um movimento de muita cautela em relação ao Milei, e agora vai depender dele. Como que vai ser o aceno? Ele foi convidado a visitar Pequim, agora quando ele foi eleito, veremos se ele vai atender essa visita. Eu acredito que sim, porque ele precisa dessa ajuda. Ele vai ter que moderar, caso ele queira continuar com essa parceria com a China, vai ter que moderar o discurso dele em relação aos BRICS também, porque a sua chanceler, Diana Mondino, disse que iria retirar a Argentina dos BRICS, né? Ela foi aprovada, foi convidada a participar agora em 2023, que eles então sairiam em 2024. Acho que esse movimento vai ter que ser repensado também. Então, um cenário bem difícil aí do Milei com a sua principal fornecedora, com seu principal parceiro comercial, que é a China, né? O Brasil está em segundo lugar nesse quesito.
Professora, a senhora acha que o que o Milei está fazendo dentro de casa reflete mais na questão da política externa? Que, por exemplo, ele proibindo manifestações, colocando carros da polícia ao invés de água com tinta para marcar os manifestantes, para tirarem deles direitos sociais. Ou seja, ele já está com 10 dias de poder, ele já começou a fazer coisas que as pessoas não estavam esperando. Estavam esperando primeiro ele tentar chegar e tentar arrumar a casa, mas não, ele chegou meio que com o pé na porta. Essas atitudes dele dentro da Argentina prejudicam o contato da Argentina com o Brasil, com a China, ou isso é secundário diante desses fatos?
Por enquanto, não, porque você vê que é uma movimentação doméstica, ela, na verdade, mostra uma imagem complicada para o resto do mundo, porque essa medida dele, que ele anunciou, por exemplo, de vincular, né, os protestos, a ação dos manifestantes nos protestos com os benefícios sociais, ou seja, olha, se você participar, eu tiro o seu benefício social. Isso foi visto não só por Brasil e China, mas no mundo, né? Se vocês abrirem os principais jornais, isso foi muito mal visto, porque isso é antidemocrático, né? Você não pode mexer em benefícios que o cidadão e cidadã têm por direito por conta de um protesto, por uma manifestação contra o governo, desde que a manifestação seja pacífica, e era o que estava sendo proposto na Argentina. E, aliás, eles têm uma tradição muito forte de manifestar-se, né, de manifestações, são os famosos piqueteiros. E, no geral, essas manifestações são pacíficas, no geral, né, claro que tem exceções. Então, isso foi muito mal visto pelos outros governos, inclusive democráticos, né, do resto do mundo. Então, por enquanto, por ser uma questão doméstica, isso ainda não afetou a política externa do país. Mas eu acho que traz uma repercussão de um autoritarismo do Milei, que tem sido muito criticado, inclusive domesticamente. Se vocês abrirem os principais jornais da Argentina hoje, não os que são a favor do Milei totalmente, né? Que aí você não vai ver crítica também, não tem uma imparcialidade. Se você pegar uma mídia que seja de fato imparcial, vocês vão ver que tem questionamentos a respeito disso, né? E como foram as manifestações seriamente reprimidas, mas por sorte não descambou para uma violência generalizada. Mas é algo preocupante. Tem essa questão que ele falou muito de arrumar a casa, mas veja que ele começa com um decreto extremamente polêmico e antes do decreto ser anunciado, a Patrícia Burrit, que está no governo, já tinha colocado essa questão dos protestos. Ele está extremamente preocupado em conter a população, essas manifestações populares. Então isso é algo que preocupa, sim, tanto para o cenário interno, e com o tempo isso acaba extravasando para a política externa, que a gente ainda não sabe que rumo vai tomar. Ele é, de fato, autoritário desse jeito? O que a gente vai ver nas próximas semanas, né? Agora, muito do que ele colocou nesse decreto, né, que chama DNU, Decreto de Necessidade e Urgência, a gente vai ver se vai conseguir passar no Congresso, que é lá que ele tem minoria, né? Não sabemos ainda como será. Mas acho que é algo que a gente tem que observar também. É como se, eu sei que parece um pouco chato falar isso, nossa, mas a gente tem que observar, mas sim, porque é tudo muito novo nesse cenário da Argentina. Cada passo do Milei está sendo observado, e não só por nós analistas, mas pelos governos dos outros países. Olha, que direção que isso aqui vai tomar? Será que o Milei vai descambar totalmente para um governo autoritário? Essa é uma preocupação.
Professor, uma das ameaças do Milei, ele fez várias, né? Foi sair do Mercosul. Será que isso vai se concretizar agora em 2024?
Mais uma dúvida, né, Melina, que a gente não sabe que caminho vai tomar. Se a gente pegar o Milei enquanto candidato, ele só falou mal do Mercosul. Então era um sinal bom, se esse cara ganhar, não vamos mais ter conversa com a Argentina dentro do Mercosul. Quando ele vai para o segundo turno, ele já muda esse discurso, tanto ele quanto a atual chanceler, né, ministra de Relações Exteriores, que é a Diana Mondino. Aí eles moderam o tom, começam a falar bem do Mercosul, que a Argentina tem interesse. Quando ele vence as eleições, as primeiras declarações dele também são a favor do Mercosul. A Diana Mondino já vem aqui para o Brasil enquanto ministra, tem encontros no Itamaraty, apoiando o Mercosul. Aí você fica, bom, então teve uma mudança. Ontem no DNU, se vocês pegarem o texto completo desse decreto, ele fala de harmonizar as alíquotas argentinas todas de acordo com o que está estipulado no Mercosul. Eu não encontrei nesse texto nada que vá contra o Mercosul. Ao contrário, é um decreto que diz, então, que em termos de política comercial, a Argentina precisa se ajustar mais ao que está estipulado no Mercosul. O que eu vi como um sinal, então, positivo. Eu acredito que ele não vá mexer nesse vespeiro, pelo menos nos primeiros meses de 2024, porque ele tem muitos problemas. Se ele começar a mexer nesses problemas, sair dos domésticos e ir para a política externa, eu acho que ele pode, pensando aí enquanto presidente agora, né, arrumar mais confusão ainda. Ele tem pouquíssimo apoio dentro do Congresso, já vai ser muito difícil governar domesticamente. Na minha aposta, ele deixa o Mercosul do jeito que está, não interessa mexer em mais esse vespeiro. Porém, é tudo imprevisível, a gente tem que dia a dia acompanhando o Milei para saber o que, que ele vai fazer nesse quesito. Por enquanto, a minha aposta é essa: ele deixa quietinho, as coisas estão correndo bem, é importante para a Argentina estar dentro do Mercosul, é importante não arrumar nenhuma tensão com o Brasil e segue dessa forma. Em termos econômicos, é importante para a Argentina hoje.
Falando em Brasil, professora, como é que a senhora avalia o papel do Brasil em 2023?
Olha, acho que foi um ano difícil para a política externa brasileira, porque foi um ano de recomeço. Até o próprio presidente Lula falou isso várias vezes, né? O Brasil voltando. Então, a gente esperava, talvez, que fosse um pouco mais tranquila essa volta. Só que o que a gente viu foi uma pressão enorme em cima do Brasil, da sua política externa, principalmente vinda da União Europeia, em termos ambientais, né? Isso tem muito a ver com o acordo Mercosul-União Europeia, que a parte dos europeus, especialmente a França, não querem mais. Então, essa cobrança muito forte em cima do Brasil, em cima de um tema que, na verdade, era do governo passado, né? Quem rompeu com tratados, com regimes e com a própria legislação nacional em termos ambientais, foi o governo anterior. Parece que a gente, mas como externamente muitas vezes não tem essa divisão, parece que o Brasil está sendo cobrado pelo seu passado, né? Então a gente teve que voltar para o mundo, voltar para as relações com os outros países, mostrando que o Brasil é historicamente um país que se preocupa com o meio ambiente, que nós respeitamos os regimes internacionais. Então não foi tão suave como se esperava. Quando a gente olha para o governo Lula 1 e 2, que o Brasil assim nadava de braçada, né? Tinha uma imagem internacional muito forte, muito boa. Isso se devia em parte ao próprio carisma do governo do presidente Lula, né? Mas não só isso, os indicadores do Brasil todos, né, econômicos, sociais, estavam melhorando. Tem uma situação que não foi tão fácil em 2023. Talvez para o próximo ano essa imagem de volta do Brasil esteja mais consolidada. Uma coisa importante também é que algumas declarações do governo Lula, do próprio presidente Lula, né, não só do governo dele, pegaram mal, entre aspas, né? Depois a gente viu que outros governos deram as mesmas declarações e não foram tão cobrados, por exemplo, sobre a guerra da Ucrânia. Se vocês lembrarem, no começo de 2023, o presidente Lula foi muito cobrado por algumas falas dele, principalmente pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Depois a gente viu que outros países seguiram o mesmo caminho e não tem nada demais você ter uma posição mais moderada. Mas por que essa resistência? E aí essa volta do Brasil, né? O Brasil voltando para o cenário internacional. A gente talvez não tenha aqui internamente a dimensão do estrago que foi feito em termos de política externa brasileira no governo anterior, o quanto que a nossa imagem foi danificada até 2022. Quando a gente analisa a dificuldade que o governo Lula teve para se colocar, para levar uma mensagem, a gente observa como o Brasil perdeu em termos de imagem nos últimos anos. Estamos recuperando, é isso que importa. Acho que o saldo é positivo, mas foi muito complicado chegar até aqui. Que agora, em 2024, as coisas melhorem nesse quesito também.
Professora, se fosse outro presidente, o Brasil teria brilhado internacionalmente tanto quanto alguns analistas eu tenho ouvido, né, que falam muito bem das capacidades diplomáticas do presidente Lula?
Ah, se fosse outro presidente, aí independente de vertente política, né? Vamos pensar em alguém eleito democraticamente, teria muito mais dificuldade, eu acho.
Vamos supor que fosse a Dilma.
Nossa, aí é complicado, porque a Dilma...
Nossa!
Até... Mas sabe o que acontece? A presidente Dilma, ela não gostava, né, muito de relações exteriores. Isso não é um segredo, né, pra gente que estuda a política externa brasileira. Não é nenhuma crítica a ela, mas ela não curtia esse assunto, de fato. Então, como ela deixava muito assim na mão só do Itamaraty, ela não se colocava enquanto uma líder nesse campo, deu muito problema. Se vocês voltarem lá para 2014, 15, 16, foi muito complicado. Claro que depois entra no processo do impeachment, né? Mas ela não curtia, tem relatos, por exemplo, que ela não gostava de receber embaixadores, ela não tinha uma vocação para isso, e tudo bem, né, cada presidente com seu tema preferido. Só que uma pessoa como ela ia ter muito mais dificuldade, né, porque a pessoa já não tem uma facilidade nesse tipo de tema, e isso envolve algum talento mesmo, não é culpa da ex-presidente. Então, ia ter muito mais dificuldade de circular num ambiente internacional que o mar não tá para peixe, né, para falar uma linguagem bem simples, que as pessoas estavam de nariz virado, assim, de cara virada para o Brasil. A gente passou 4 anos destruindo parte do que a gente defendia em termos de política externa, gente. Foi muito grave o que aconteceu. Não sei se vocês já entrevistaram, talvez até role aí no próximo episódio do Mundioca, o Rubens Recupero, que foi embaixador, foi ministro de Relações Exteriores.
Olha, se ele quiser dar entrevista pra gente, eu não vou me opor, ele exatamente, é muito bem-vindo aqui.
Exatamente, os microfones estão abertos.
Maravilha, acho que vocês vão curtir. Na época do governo Bolsonaro, ele falou uma coisa que me marcou muito numa das entrevistas que ele deu. Olha, para recuperar a imagem do Brasil como era antes, vão mais de 30 anos. Achei até um pouco pessimista da parte dele. Mas é para vocês verem a gravidade do que foi. Então, dependendo, se tivesse sido um presidente com menos vocação internacional, que não tivesse tanta paciência, a gente já teria, um cenário ainda pior. A gente contou com o carisma do Lula, e mesmo assim para ele não foi fácil. Ele foi muito criticado na imprensa estrangeira, principalmente Estados Unidos e União Europeia. A gente sabe que tem aí uns vieses ideológicos nisso também, mas se vocês voltarem no tempo, né, do governo Lula 1 e 2, ninguém ligava, né, ele era o cara. Hoje ele já não consegue essa entrada tão forte. Mas ainda assim, acho que se fosse outro presidente, a gente ia estar patinando ainda, né? A gente contou muito com esse carisma e, claro, com o profissionalismo do Itamaraty, que foi o que segurou a gente aí nesses últimos 4 anos. A gente não pode tirar aí o brilhantismo do nosso corpo diplomático nesse quesito, né? De segurar essa barra. E as barras que a gente ainda vai enfrentar no cenário internacional.
Mas, professora, como é que a senhora avalia o Brasil nesse campo geopolítico, né? A gente ficou na presidência do Conselho de Segurança exatamente num momento muito crítico. E, pelo que a gente entendeu, a diplomacia brasileira foi excepcional. Não conseguiu ter o sucesso desejado, mas foi excepcional. E agora o Brasil está com a presidência do G20. Como é que a senhora analisa o Brasil na principal cadeira de vários organismos?
Foi um momento excelente de conjuntura também. A gente pegou várias presidências importantes. Você disse muito bem, Marcelo, no Conselho de Segurança a gente teve esse papel da presidência num momento extremamente delicado. E realmente a gente fez muito, a nossa diplomacia teve um momento brilhante, não dependia de nós, né? O Brasil não tem um assento permanente ali no Conselho de Segurança, ali como a gente fala, é uma briga de cachorro grande, né? O Brasil estava na presidência, a presidência do Conselho de Segurança nada mais é que uma posição quase burocrática, de quem administra ali a agenda, né? Dura um mês só, tanto que já foi passada, né? Mas é que pegou bem o estouro ali, o início do conflito entre Israel e o Hamas. Então, você teve ali um papel de colocar as agendas, de colocar os temas mais importantes, organizar as reuniões, por isso que eu falo que é burocrático, praticamente. E mesmo assim, o Brasil conseguiu colocar textos importantes. Eu acho que a maior vitória ali foi quando o Brasil coloca um texto bem organizado, pedindo uma moderação, pedindo uma pausa para ajuda humanitária, e quem veta são os Estados Unidos. Isso mostrou que nós fizemos tudo que era possível. Mas teve uma resistência ali que independe da nossa capacidade diplomática, da nossa capacidade de poder. É algo maior ali, pertinente à briga dentro do Conselho de Segurança entre quem tem assento nesse conselho, Estados Unidos, Rússia e China, né? Principalmente os que brigam, né? Os que têm ali as suas desavenças. Então, nesse momento foi muito importante. Depois a gente pegou a presidência do Mercosul também, estamos lidando com várias dificuldades do bloco, e agora do G20, né? Que dura só um ano, as 20 maiores economias do mundo estão dentro desse grupo, e é uma oportunidade do Brasil dar um passo importante nesse recomeço, nessa retomada, né? O Brasil volta ao mundo, como o governo disse, e eu acho que é um momento importante para isso. O Brasil tem que brilhar nessa presidência do G20, fazer propostas, também não depende tudo da gente, mas o que tiver ao nosso alcance, o Brasil tem que fazer com perfeição. Por quê? Porque os olhos do mundo estão em cima da gente, só que de um jeito diferente, né? Pensando, olha, e tudo que vocês fizeram nos últimos anos, será que vocês continuam com isso ou vocês vão, de fato, voltar a ser aquele país democrático, aquele país que defende os tratados internacionais, que respeita os regimes internacionais? A gente está fazendo aí uma retomada da nossa imagem internacional. Por isso que a presidência do G20 é tão importante. Final de 2024, em novembro, quando a gente passa adiante a presidência, acho que é para a África do Sul, a gente tem que ter feito um trabalho muito bem feito.
Isso a gente vai saber No final de 2024, professora, foi um prazer tê-la, senhora. A gente conversou com Flávia Loss, professora de Relações Internacionais da Unifesp, que deu um panorama, uma retrospectiva da América Latina para você, mundioca, que nos escuta. Muito obrigado pela sua participação, professora.
Eu que agradeço, um abraço para vocês e fico à disposição aí. Nos falamos em 2024. É sempre um prazer.
Um abraço e que a senhora tenha um 2024 maravilhoso. E volte outras vezes ao Mundioca, claro.
Obrigada, pessoal.
Marcelo, olha, os nossos ouvintes vão achar o quê da gente? Vão achar que a gente já tá tomando champanhe pra comemorar...
Ritmo de festa.
O Réveillon. Ainda não estamos... A gente não tá ainda nem na perspectiva.
Exatamente. Vamos agora escutar o que o nosso segundo convidado fala sobre o que foi a América Latina em 2023. A gente conversa agora com Alberto Dias Mendes, que é professor, sociólogo, historiador do Centro Universitário Gami Souza, além de ser pesquisador do Núcleo de Estudo das Américas da UERJ. Seja bem-vindo ao Mundioca, professor.
Olá, tudo bem? Muito obrigado a vocês que fazem esse programa de grande relevância para nós, conjunto da juventude, da população nesse Brasilzão nosso.
Professor, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu já emendo com a primeira pergunta. Como é que o Brasil se saiu internacionalmente nas cúpulas desse ano?
Olha, o Brasil, ele é um país de grande relevância no cenário internacional e, em particular, no cenário regional. Isso coloca o Brasil sempre num patamar de igualdade entre alguns outros países que fazem parte da Organização das Nações Unidas. Então, o Brasil tem também tradição de política externa, em que pese, em alguns momentos, não terem sido muito boas as participações. Mas, no geral, desde quando o Brasil participa das cúpulas internacionais, ele atua de uma forma a tentar construir, né, laços entre os países, a tentar manter o que a política internacional exige de todos os países, que é buscar, né, a constituição da autonomia dos povos, da soberania das nações e da integração entre povos e nações. A participação do Brasil sempre se pautou por essas questões, né? Nós tivemos ao longo da história do nosso país um conjunto, né, de participações que deram ao Brasil autoridade nessa temática das relações internacionais, né? Nós tivemos diversos ministros de relações exteriores, até como chefes de Estado, um respeito internacional muito grande, inclusive, né, e dá maior destaque, né, o último deles, o presidente Lula, né? O presidente Lula, desde sua primeira eleição, ele tem o respeito dos chefes de Estado de todas as nações e ocupou e ocupa um lugar de destaque nas políticas internacionais.
Quer dizer que para o senhor, o presidente Lula carrega grande parte dessa boa participação brasileira nesse ano?
Sem dúvida. Lula se destacou por algo muito interessante, que inclusive os ministros de Relações Exteriores e o Marcos Cozendei, que é o secretário de Relações Exteriores, inclusive participante aí, né, da última vez que o Brasil ocupou a sua presidência, né, do Conselho de Segurança, confirma essa posição de evitar os conflitos, de buscar intermediações para que se possa fazer com que as nações mantenham-se numa situação de paz. Infelizmente, a gente teve duas guerras declaradas recentemente, muito ruins, e a última, essa agora, declarada de uma forma absurda e sem apoio internacional, esta promovida por Israel, na minha opinião, o Brasil tem atuado de uma forma exemplar, tem atuado de uma forma não com aquela imparcialidade que muita gente gosta de falar, porque nesta situação atual, deste conflito em particular, não há que se falar de imparcialidade quando se morre inocente, quando se ataca crianças, quando se ataca hospitais. E as declarações de Lula foram fortes, falas corretas, declarações que buscam fazer com que a parte agressora perceba que ela não terá apoio internacional se mantiver o estilo de agressividade que ela busca ter. Então, Lula, na minha opinião, ele continua demonstrando um grande poder de articulação internacional e um grande poder de solução de conflitos, certo? Então, eu vejo a política internacional de Lula muito acertada, né?
Professor, pelo que o senhor disse, as falas do presidente Lula foram fortes, concentradas, potentes e assertivas, acertadas, né? O senhor destacaria alguma fala do presidente Lula, assim, que continua ecoando para o senhor, ou que assim, nossa, ele mandou muito bem nessa?
Então, a última fala do Lula sobre o conflito preconizado, né, o conflito em que Israel vai para cima do povo palestino, declara a guerra com a desculpa, com o argumento de que havia sido bombardeado. O Lula, ele declara de uma forma muito forte: Israel, pare com a guerra. Ele pede a paz naquela região. E ele não, o que é mais forte em Lula é que ele não reproduz algumas falas da grande mídia. Isso é muito importante em um chefe de Estado. Isso é muito importante em um líder internacional, que ele não se pauta pela grande mídia, mas ele, bem assessorado, com a experiência que tem em Lula, né, na caminhada dele na presidência da República, ele fala dos ataques de Israel como ataques terroristas também. Aquilo que Israel acusava, ele promove da mesma forma. Isso é muito marcante na fala do Lula. Isso é muito importante, porque Israel sabe que tem um grande poder de fogo. Israel sabe que tem um poder infinitamente superior a quem ela está atacando. Então, há um desequilíbrio aí. E Lula sabe disso. E apontou a crítica nessa direção, na minha humilde opinião.
Em relação à cúpula climática que a gente acabou de ter, o Brasil se posicionou de uma forma fazendo cobranças, mas recebendo críticas ao mesmo tempo. Como é que o senhor avalia o que muita gente chamou de dualidade?
Vou te perguntar uma coisa. O que exatamente você acha que foi dualidade na posição brasileira, especificamente de Lula?
Mais o não uso dos combustíveis fósseis, mas ao mesmo tempo liberando a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas.
Então, vamos lá. Lula tem uma responsabilidade em nível mundial e hoje ele tem uma responsabilidade muito grande em nível regional. Tá? Nós temos plena convicção sobre essas questões dos combustíveis fósseis e temos também muita convicção sobre o papel, inclusive, do petróleo em nível mundial e na nossa região. Não temos. A gente tem, né, uma ideia de como a economia gira em torno de alguns combustíveis, correto? A gente tem uma ideia. Então, determinados países, como o Brasil, sabe que, inclusive, ele tem fronteiras com outros países e ele necessita criar caminhos, trilhar caminhos que possam, inclusive, aproximar todos os países e que possam, de uma forma ou de outra, avançar em determinadas pautas. Então, o que eu vejo da declaração de Lula, do que você coloca parecer dualidade, eu diria e chamaria de dialética. O que é dialética? É você trabalhar com determinados limites da política e com determinadas situações conjunturais que levam chefes de Estado a construir relações que possam, por vezes, parecer dualidade, mas que, na verdade, ele está, de fato, buscando construir relações. Por quê? Porque certamente ele pode perceber que a curto ou médio prazo se consegue avançar numa determinada pauta, mas em outra pauta você não consegue avançar senão a longo prazo. Então eu vejo, né, nessa declaração não uma dualidade, mas uma visão dialética das relações internacionais. É uma opinião.
Professor, a gente sabe que o Brasil não conseguiu fazer muita coisa enquanto esteve na presidência do Conselho de Segurança da ONU, naquele momento crítico, né, que quando aconteceram os ataques de 7 de outubro. O senhor acredita que o nosso país tem peso geopolítico para mediar esse ou qualquer outro conflito?
Olha, o Brasil já demonstrou peso político para mediar qualquer conflito em nível mundial. Isso foi com Sâmia, certo? Evitar o apedrejamento, né, de uma mulher. O Lula foi uma pessoa que foi importantíssima naquele momento e que contribuiu muito para que determinadas práticas, que são chamadas de tradições, pudessem ser repensadas. O Lula foi fundamental em relação à deposição de armas das FARC e de uma solução pacífica na Colômbia, certo? Lula busca, em nível internacional, inserir o Brasil cada vez mais numa posição de liderança, mas não uma liderança impositiva, na minha opinião, certo? Não é uma liderança que a gente chamaria, né, na ciência política, nos manuais de filosofia, de sociologia, uma liderança imperialista, né? Não é uma liderança de império, não é uma liderança que impõe, mas uma liderança que debate, que discute e que busca soluções por convencimento, correto? Tivemos vários chanceleres, dentre eles Celso Amorim, que contribuiu muito, né, para que essas relações internacionais pudessem ter a liderança do Brasil nesse sentido, sentido do convencimento. Então, o Brasil é um país continental, é um país que ele tem no seu território, né, riquezas imensuráveis e que busca que o seu posicionamento internacional seja à altura do que ele é. Ele tem condições e todos os outros países sabem disso. A década de 60, por exemplo, foi uma década em que o Brasil também demonstrou esta liderança internacional, o que, inclusive, na minha opinião, motivou o golpe, uma das questões que envolveram o golpe de 1964. Então, na verdade, o Brasil é um dos países que ele se coloca em nível mundial como daqueles e tem condições de liderar.
O senhor acha que o Lula acerta quando ele pede para que, a partir de agora, chame nações que antigamente eram detalhadas e identificadas como de terceiro mundo ou subdesenvolvidas, como agora nações do sul global em desenvolvimento?
Olha, esses são termos que são discutidos ao longo da nossa vida, principalmente foi muito discutido ao longo do século XX, né? Eu creio que é preciso realmente modificar um pouco a terminologia. Acredito que a gente veio num avanço muito grande, né? A gente teve, por exemplo, né, que você coloca na primeira metade do século XX, né, a ideia do subdesenvolvimento, né, em seguida uma ideia de terceiro mundo, né, o subdesenvolvimento com uma ideia de país abaixo daquele desenvolvido, um país num termo antigo chamado de segunda categoria. O terceiro mundo pejorativamente também associada a essa ideia de país não desenvolvido, né? De países que estariam fora daquele eixo que foi imposto na Guerra Fria entre os dominantes capitalistas e os dominantes socialistas, como chegou a se supor num determinado período. Então, acho que hoje a gente está vivendo um outro momento, né? A gente está vivendo um momento de ascensão desses países que ficaram sendo colocados sempre como países subordinados, mas que, na verdade, somos nós, né? São esses países do chamado Sul Global, que são os países produtores da riqueza mundial. São os países que geraram riqueza através do trabalho da sua população, né? Seja ela, né, num termo clássico também chamado proletariado, como a população camponesa. Ou seja, tanto a população trabalhadora das indústrias, do comércio, quanto aquela população trabalhadora da zona rural. Toda essa população que trabalha, né, todo o povo que trabalha, é o povo que gera riqueza, e a riqueza vem do trabalho. Então, na teoria clássica econômica, que é a geração do valor, né, do ponto de vista da economia política. Então, A geração, né, toda essa riqueza vem do trabalho humano. E a maioria da população mundial está geograficamente colocada no sul global. Então, a união desses povos, certamente, é muito importante para o desenvolvimento mundial, para o desenvolvimento de uma nova forma de humanidade, de uma nova forma, como diria Teotônio dos Santos, de um novo modelo civilizacional, de um novo modelo que não mais aquele, né, que é da exploração do homem pelo homem, né, ainda no jargão tradicional, mas não no modelo daquele que escraviza o outro, mas em um modelo que se pode construir e constituir, né, de ideias e compartilhamento de produtos do trabalho. Então, nós estamos vivendo o crescimento de uma nova lógica mundial, de uma nova lógica que, por exemplo, troca também a terminologia colonialismo por colonialidade, correto? Então, o que a gente precisa compreender é que está emergindo esse conjunto de valores e de situações, de práticas novas que não tem mais retorno, que é preciso avançar, mas é preciso avançar para o novo, porque muita gente faz o quê? Que é aquela história de você muda para não mudar nada. Então não é avançar para o velho, a gente precisa avançar para o novo, para um caminho realmente de futuro, em que práticas e teorias realmente possam acarretar mudanças qualitativas para a população de cada estado. E isto só vem com essas novas lógicas globais de compartilhar, de integrar, de socializar, de manter a soberania e a autonomia dos povos. Não sendo desse jeito, não há futuro previsível.
Professor, o senhor falou em trabalho, desenvolvimento, riquezas. Estudos apontam que a América Latina não deve crescer muito em 2024 e que isso deve desencadear uma série de problemas. Quais problemas são esses decorrentes do pouco crescimento?
Olha, esses estudos que falam do não crescimento, a gente precisa saber por que não haverá crescimento. Porque, veja bem, os países crescem de formas diferentes. Alguns países crescem do ponto de vista econômico, né, que a gente está falando. Crescem mais, outros crescem menos, outros não crescem. E outros involuem, ou seja, atrasam mais ainda esse crescimento. Agora, crescimento econômico, é preciso pontuar que tipo que ele é. São de riqueza ou distribuição de riqueza? Porque muita gente fala que um país cresce economicamente quando as empresas lucram. Mas e a população, como fica? Certo? Então, o que geralmente acontece quando não há esse crescimento? Um aumento da desigualdade social, um aumento volumoso do desemprego, uma carestia nos produtos e itens básicos para a população, e isso vai acarretando problemas em todas as esferas sociais: mobilidade urbana, transporte deficitário, habitação, educação, saúde. Então, há diferentes aspectos que podem ser colocados em nível de não crescimento. Esses são problemas seríssimos que podem ser acarretados. Agora, isso pode ser evitado por um projeto internacional integrado em que os países consigam constituir e construir uma rede de relacionamentos, certo? Entre si, que evita esse atraso, né, que você diz, de crescimento econômico. Então, mais uma vez, eu acredito que assim, tanto o Lula no Brasil quanto outros chefes de Estado que ocupam hoje a presidência da República em alguns países na América Latina, né, podem se reunir e podem definir políticas que contribuam para evitar uma situação catastrófica. Eu vejo dessa forma.
Professor, poderia nos tirar dessa condição, eu estou dizendo da América Latina, que A gente tem visto, assim, uma alternância de poderes entre mais centro-esquerda e depois troca para mais centro-direita ou direita total, e aí a gente vai alternando as coisas e os países não conseguem engrenar. Como é que a gente resolve isso?
Olha, se você descobrir, você fala também, né? Porque eu também tô querendo descobrir a fórmula para isso. Porque, na verdade, novamente a gente volta ao bom velhinho, né, barbudo, que dizia que há na sociedade, né, ao longo da história, uma luta de classes. E que essa luta de classes é que ela alimenta idas e vindas, correto? Então, a gente não tem bola de cristal. O que vai dizer se vai ser de um jeito ou de outro é a correlação de forças. São as políticas econômicas e sociais definidas por cada governo em cada estado. É o conjunto de relações que os governos estabelecem internamente e externamente. Então, o que vai dizer se ele vai continuar naquele governo ou se ele vai fazer uma guinada para um governo do seu opositor ou da sua opositora são esses conjuntos, né, de políticas adotadas pelos governos, obviamente, não esquecendo das relações internacionais. Porque muitas vezes a gente acha que determinado governo, seja ele de qual país seja, é apenas a situação interna que determina se ele continua ou não, quando na verdade não é. É de todos os países, provou que não é, certo? Relações que muitas vezes estão estabelecidas no campo internacional, por vezes, ela pode ditar se um governo vai continuar ou não. A política interna e a política externa, as duas associadas, é que vão apontar o caminho que será trilhado por aquele país. Por isso que existe o que a gente fala, né, nos países das chamadas políticas de alianças. Quando os governos estabelecem políticas de alianças com setores populares e quando ele tem liberdade para atuar tanto na esfera econômica quanto na esfera política e social, ele consegue demonstrar força e demonstrar ser um bom governo. E, com isso, ele certamente pode conquistar reeleição. O governo pode eleger, né, pessoas indicadas por ele. Agora, quando ele não consegue estabelecer determinadas políticas de alianças, quando ele é sabotado, quando há determinados fatores, né, que impedem essa dimensão, né, de governo, a população responde, né, com uma insatisfação. E aí ele é modificado. Então, não há uma regra, né, não há uma fórmula. Isso depende da conjuntura, depende de inúmeros fatores, né?
Tá certo, a gente conversou com Alberto Dias Mendes, sociólogo, historiador e professor da Unigama. Ele também é pesquisador do Núcleo de Estudos das Américas da UERJ. Muito obrigada, professor, pela sua participação.
Olha, eu que agradeço a vocês, muito obrigado. Fico à disposição aí a qualquer momento que vocês precisarem. E parabéns, meus parabéns pelo programa.
Muito obrigado, professor. Até a próxima.
Um grande abraço. Tchau, tchau.
Até a próxima.
Melina, a gente está chegando mais ou menos na parte final do programa, né? Chama a tua atenção para o que vem aí pelo mundo bizarro, hein? Vou deixar
Caraca.
No ar aqui, porque...
coisa não é, porque senão você não estaria fazendo todo esse...
Não, esse mistério, não, mas é uma coisa assim que acontece. Não sei se acontece com tanta frequência, mas acontece. Mas vamos manter o mistério. Você gostou da América Latina em 23?
Ah, mais ou menos. Acho que assim, não foi bom para a Argentina...
Eles
já estão percebendo que não foi bom.
Mas a coisa é, você escolheu, agora assuma a sua escolha, né? Assuma. A gente não teve que assumir aqui?
Tivemos. Quatro
não
anos.
Sofremos?
Agora então, é o tal do aguente as consequências, né?
Exatamente, a gente sofreu, agora é a vez deles, a escolha. Cada cabeça a sua sentença, né? Falava assim, né?
Eu tenho pena da Argentina, é um país que eu tenho muito carinho, adoro viajar pra Argentina.
Muito legal lá é excepcional. Os argentinos são excepcionais também, mas às vezes deslizam, né? Mas sempre a gente sabe que eles estão tentando acertar. Vamos pro Mundo Bizarro agora?
Vamos achar um outro deslize lá.
Mundo Bizarro.
Melina, você acredita em figuras eclesiásticas?
Resposta: não.
Ou seja, pode ser pastor, pode ser pai de santo, pode ser um padre, que você vai sempre ficar de pezinho atrás.
Não é que eu vou ficar de... Não por eles ocupar, não por ser padre, é por ser humano, né? O ser humano... Eu acho que não é porque uma pessoa virou padre ou pastor, respeito muito, principalmente o pastor, que essa pessoa não está sujeita às paixões humanas. Ela pode sim errar.
Não, mas tem pastor que pode
ter
vida normal, vamos dizer assim. Já os padres católicos não podem assumir um matrimônio, né?
A gente sabe por quê, né? Uma época que a Igreja Católica não tem que dividir propriedade. O Papa Francisco, ultimamente, ele anda tão moderno, né? Já autorizou a bênção nos casais do mesmo sexo. Quem sabe isso não possa ser revisto?
É. Agora, presta atenção na historinha que tio Marcelo vai te contar. O padre francês Laurent Julien de Pomerol renunciou ao cargo após anunciar durante a celebração de uma missa que será papai. Ele não tá falando que vai casar, não. Ele tá dizendo que vai ser pai.
Parabéns!
Né?
Que venha com muita saúde.
Exatamente. Em uma carta divulgada, o religioso da paróquia Beata Paulina Jaricot também pediu perdão aos fiéis do bairro de Croix-Rousse, localizado na França. Aí o padre fala: eu entendo que isso possa chocar. Sério que ele achava que não ia chocar? Ou deixar um sentimento de traição. Esse processo é uma ruptura muito dolorosa que a honestidade exige. Lamento profundamente a dor que isso causa a cada um de vocês. Ou seja, realmente ele era uma pessoa vista pela comunidade dele
como uma autoridade.
Como uma autoridade, uma pessoa diferenciada e, como você colocou muito bem, teve uma humanidade.
É, cometeu um deslize, né? Que atira a primeira pedra, né?
E aí ele fala ainda, ele pede assim, ó: peço humildemente o seu perdão, eu mesmo estou chateado com esse acontecimento, abre-se uma nova responsabilidade e para o bem da criança e de sua mãe, não há como fugir de mim. Há algum tempo experimentei uma grande angústia que não pude ou não sabia como compartilhar, que era o fato de ter se apaixonado por alguém, creio eu. Aí ele volta: não deixei aparecer nada, porque a sua origem nada tem a ver com a nossa vida paroquial. Essa provação me enfraqueceu muito e alterou o meu discernimento. Ou seja, pecado da carne. Não é isso, pessoal que entende pecado?
É.
Pecado da carne.
Lembrei de uma palavra da Bíblia: nesta tentação ainda não resististe até o sangue. Ele não resistiu, né?
É, a gente vem lá com a história de Adão, Eva, né? E vem pra cá. Segundo o jornal francês Le Figaro, o padre entregou todas as responsabilidades paroquiais ao arcebispo de Lyon, Olivier de Germain. E aí, o arcebispo teve que assumir e falou: como vocês sabem, ao dizerem sim ao chamado do Senhor, os sacerdotes concordam em viver a castidade e renunciam ao casamento. Esse compromisso é, ao mesmo tempo, exigente e belo. Permite entregar-se inteiramente ao Senhor para a missão, à imagem de Cristo, casto e pobre. Falou bem o arcebispo. O próprio arcebispo, ele voltou a falar: por motivos que não devemos julgar. Ele tá dando ali uma lição, né? Por motivos
não julgueis para não seres julgados.
Exatamente. Atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. Não tem isso? Tem. Eu não fiz primeira comunhão, não, mas eu...
Foi o que Jesus falou quando queriam apedrejar uma mulher que tinha cometido adultério, mas não apedrejaram um homem, era só a mulher.
Que absurdo. Então, o arcebispo falou: por motivos que não devemos julgar, o pároco da Beata Paulina Charot, nosso irmão, se afastou dessa exigência e assumirá a futura paternidade. Esse não é o primeiro caso na França que acontece de um padre pedir para sair porque vai virar papai. Em 2017, o padre David Gria, não sei como se pronuncia, abandonou o sacerdócio após revelar que ia casar.
Olha, vou te dizer, não achei bizarro não, porque isso pode acontecer com qualquer pessoa, né?
Sim,
mas... É que não se espera isso de um padre, mas como a gente já falou, pode ser que a Igreja Católica reveja isso, né? Que é uma ordenança de outro tempo, né? A Igreja Católica hoje em dia não precisa disso.
Então, enquanto a Igreja Católica não...
Liberar?
Reavaliar, isso continua sendo bizarro.
Não sei se bizarro, é estranho, mas não sei se bizarro. Boa sorte pro padre, né?
Seja feliz, seja um bom pai, pelo menos,
seja,
né?
Seja um bom pai, um bom marido e...
E seja feliz.
E seja feliz e deixa a carreira sacerdotal pra quem quer seguir.
Mundo Bizarro.
É, Marcelo, teve de tudo aqui, né? Lista de problemas, ranking de episódios de maior
sonoplastia.
Impacto. Sonoplastia, animação, tosse. Você não acompanhou a tosse porque a gente tirou na edição, mas
exatamente.
Teve muita tosse aqui.
E muito riso também.
Muito riso, muita tosse. Teve também esse mundo bizarro que...
Água pra hidratar.
Água pra hidratar, mas a gente vai melhorar, né?
Exatamente.
Espero que amanhã a gente já esteja bem melhor.
Deus é pai.
Deus é maior.
Maior é Deus.
Olha, pessoal, nos sigam lá no @mundioca.podcast no Instagram e também no Twitter.
@mundioca com K, gente. É com K. Por favor. No outro dia, sabia que me perguntaram isso? Eu não achei vocês no X, né? No X, que é o antigo nome do Twitter. Aí eu falei, por quê? Ele, ah, não, botei aqui. Aí eu fui olhar. Não, não é mundioca com C, é mundioca com K.
Tá vendo? Por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Mundioca com K, @mundioca com K. Pra ver se gruda, né?
Fixa. Ah, entra por osmose.
Ou ela abaixo, como você quiser.
Além disso, você pode nos achar também nas principais plataformas digitais.
Beijos.
Tchau, tchau. Até a próxima.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.